Estamos apresentando Salão Verde.
O 10º Festival de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA, terminou no último fim de semana na cidade de Goiás. Além de filmes, o evento também serviu de espaço para um grande debate sobre as principais ameaças ao Cerrado. Em 2 dias, o Fórum Cerrado, Clima e Meio Ambiente discutiu a história, o agronegócio, recursos hídricos e a ecologia desse importante bioma. O repórter Eduardo Tramarim esteve lá e nos conta que o confronto entre pontos de vista diversos foi inevitável.
O coordenador do evento, o professor Altair Barbosa, da Universidade Católica de Goiás, fez um retrato ao mesmo tempo preservacionista e comovente. Ele foi buscar no tempo geológico, no passado recente e nas características próprias do Cerrado, a base para sustentar a tese de que o Cerrado é o sistema mais importante para a vida no planeta. Por ser um solo carente de nutrientes, cabe à vegetação do Cerrado o papel mais significativo em termos de captação de carbono da atmosfera. Altair lembrou ainda que o Cerrado é a formação vegetal mais antiga e resistente do planeta, com no mínimo 45 milhões de anos de existência. Em pouco mais de 3 décadas, o homem vem destruindo esse patrimônio de milhões de anos, disse o professor. Altair Barbosa considera que a adoção da agricultura em larga escala na região tem provocado não apenas a degradação do solo, mas sua destruição definitiva a partir da destruição do complexo sistema de raízes da vegetação e da água da chuva, que já não consegue se infiltrar no solo. Já o conceito de degradação do solo para o geólogo e pesquisador da Embrapa Cerrado, Edson Sano, é diferente. Para ele, o solo degradado é o solo que se torna improdutivo comercialmente. Sano falou sobre a importância do Cerrado para o agronegócio brasileiro. O geólogo disse que os ambientalistas costumam responsabilizar a Embrapa no desmatamento do Cerrado, mas ressaltou que as terras planas são favoráveis à cultura de grãos e que o agronegócio brasileiro é vital para a economia do país, representando 23% do PIB brasileiro. De acordo com o pesquisador, o governo brasileiro avalia que ainda há espaço para ampliar a fronteira agrícola no Cerrado em 57 milhões de hectares. Sano ressaltou que essa expansão não pode ser feita de forma irresponsável como nos anos 70. Ponderou que sejam adotadas modelos mais ecologicamente sustentáveis, mas lembrou que o produtor pensa antes na redução do custo e no aumento do lucro.
O Eduardo Tramarim também acompanhou a exibição dos filmes e vídeos do festival e fez para o Salão Verde um balanço da mostra.
Na mostra competitiva de vídeos e filmes ambientais, vale destacar 2 obras muito interessantes. O filme suíço Um Bruto Despertar chocou a plateia ao mostrar como os habitantes do planeta Terra estão acabando com o seu recurso energético mais importante, o petróleo. E além de mostrar como o futuro próximo pode ser assustador sem o ouro negro, o documentário mostra também ao espectador como a sociedade não está se preparando para esse mundo com o petróleo escasso. Já o filme Batida na Floresta é um documentário da BBC de Londres, ambientado na região de extração ilegal de madeira no Vale do Guaporé, em Rondônia. O filme acompanha a atividade de um funcionário do IBAMA e sua equipe de fiscalização na contenção da extração e beneficiamento da madeira ilegal na região. O filme procura ser humano e mostra os 2 lados da questão, as razões que defendem tanto funcionários do governo quanto madeireiros, que são apoiados pelos políticos locais. O debate se estabelece entre um governo consciente do processo de degradação ambiental, mas que age de forma bastante repressora, e os madeireiros, que com pouca consciência ambiental, que agem movidos pelos interesses cotidianos, seja um emprego, um prato de comida ou o lucro proporcionado pela extração e venda da madeira ilegal.
Após quase 6 anos de criação, o Comitê da Bacia do Rio Paranaíba finalmente está instalado, com membros titulares e suplentes. Superadas as dificuldades de organização da própria sociedade civil e do poder público, foram eleitos os 38 membros titulares que representarão os diferentes atores envolvidos com a bacia e também indicados os 7 integrantes que representarão a União e os estados.
Mais de 8 milhões de pessoas moram na Bacia do Rio Paranaíba, que abrange o Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Essa população, Ana, está concentrada principalmente nas regiões metropolitanas de Brasília e de Goiânia, onde vivem mais de 5 milhões de habitantes, o equivalente a quase 70% dos residentes na bacia. Até 2020, segundo a Agência Nacional de Águas, a bacia terá uma população de mais de 18 milhões de pessoas.
Pois é, Mônica, para chegar até lá com água de qualidade para atender não apenas as pessoas e os animais, mas também as atividades econômicas da região, o Comitê da Bacia do Rio Paranaíba terá pela frente um trabalho importantíssimo de mediação de conflitos. Representando as organizações técnicas e de ensino e pesquisa no comitê, o professor da Universidade de Brasília, Paulo Salles, explica como esse verdadeiro parlamento das águas atuará.
Uma das maiores funções do comitê é atuar como mediadora de conflitos. E no caso da Bacia do Paranaíba, são vários conflitos que já estão se configurando e alguns em potencial. Nós estamos falando de uma bacia que tem uma população de mais de 8 milhões de pessoas. Então a questão do abastecimento, além da lei garantir como sendo prioritária, ela também é uma realidade que precisa ser atendida em situações em que há, por exemplo, uma grande produção econômica e que também consome muita água. A bacia se destaca pela grande produção agrícola e pecuária. Pode-se destacar também o papel da indústria. A indústria também precisa de água.
Uma das primeiras tarefas dos membros do comitê será criar um plano de recursos hídricos para a bacia do Paranaíba. Antes do comitê, os diferentes usos da água outorgados pelo poder público para a região não passavam pela sociedade civil. Agora, a nova instância será a primeira a arbitrar sobre os conflitos relacionados ao uso dos recursos da bacia. Paulo Salles destaca que, além da questão do abastecimento, da agropecuária e da indústria, em breve outras atividades serão potencialmente conflituosas.
Futuramente, usinas hidrelétricas serão construídas. Existem planos de várias usinas. E o funcionamento das usinas, não só a criação dos lagos e depois o próprio manejo deles, né? Quer dizer, momentos em que os lagos são cheios e depois são esvaziados, e isso faz uma alteração na dinâmica do rio ou dos rios onde essas usinas serão localizadas, isso tudo tem influência também, por exemplo, nas atividades agrícolas ou na pecuária ou na atividade industrial ou na pesca. Então, todos esses usos da água são potencialmente conflituosos.
Os comitês da bacia, Mônica, são instrumentos de gestão criados pela Lei das Águas, de 1997. Reunindo sociedade civil e governos, os órgãos são uma forma de tornar mais democrática a regulação do uso dos recursos hídricos. Já são mais de 100 comitês de rios estaduais. De domínio federal, como o Paranaíba, que corta mais de um estado, são 7 comitês instalados e um em instalação. No site da Agência Nacional de Águas na internet, há outras informações sobre a Lei das Águas e a participação da sociedade civil na gestão dos recursos hídricos do país. O endereço é www.ana.gov.br. Repetindo, www.ana.gov.br. O Greenpeace está em campanha para que o Suriname deixe de apoiar a caça de baleias. Em protestos realizados na semana passada em Brasília e em Santiago, no Chile, ativistas do Greenpeace pediram ao governo do Suriname que reflita sobre sua posição. A prova de fogo será na reunião da Comissão Internacional Baleeira na próxima semana em Santiago do Chile.
O Suriname é o único país da América do Sul a apoiar a caça de baleias. Segundo o Greenpeace, o governo desse país, desde o início da sua participação no comitê em 2003, se posiciona a favor de todas as propostas apresentadas pelo Japão, apesar de não estar envolvido em nenhum tipo de atividade de caça, nem contar com a carne de baleia como item da sua dieta.
Ainda de acordo com Greenpeace, Mônica, a maior parte da população do Suriname é contra a caça e o único órgão favorável à atividade no país é o Ministério da Agricultura e Pesca, que nunca teria apresentado justificativas científicas para esse posicionamento. Os demais países da América do Sul têm sido internacionalmente reconhecidos pelos esforços voltados à pesquisa e ao uso não letal da baleia, como turismo de observação, uma atividade que, segundo a ONG, rende US$ 1 bilhão por ano em todo o mundo.
Além de pressionar o Suriname a não rejeitar a moratória de caça de baleias, o Greenpeace quer que na próxima reunião da Comissão Internacional Baleeira seja aprovada a criação de um santuário de baleias no Atlântico Sul. A medida tornaria todos os países da região responsáveis pela proteção das baleias, além de dificultar a movimentação de frotas pesqueiras em direção à Antártica. Desde que a moratória à caça foi declarada pela Comissão em 1986, quase 14 mil baleias foram mortas, sendo que metade delas pelo Japão.
Dica da semana.
Estima-se que nos últimos 30 anos, o uso de recursos naturais no planeta cresceu a um ritmo 2 vezes maior do que a população. Diante desse cenário, cada vez mais pessoas estão dispostas a consumir produtos com menor impacto no meio ambiente. O Instituto Acatu pelo Consumo Consciente calcula que o Brasil já conta com 33% de consumidores engajados.
Pois é, Mônica, mas na hora de ir às compras, como saber que produto tem menor impacto ambiental? Se é verdade que os consumidores engajados estão aumentando, também é verdade que os dilemas de quem quer ser um consumidor ambientalmente responsável estão cada vez maiores.
É, Ana, mas a boa notícia é que agora quem estiver em busca de produtos sustentáveis pode contar com uma ferramenta online de procura. O Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas colocou na internet um catálogo de produtos e serviços sustentáveis.
Mônica, eu entrei na página www.catalogosustentavel.com.br e realmente você pode encontrar lá o nome e os fornecedores de queijos, carnes, geladeiras, móveis para escritórios, pneus, tintas ecológicas e uma série de outros produtos feitos com baixo impacto ambiental. A pesquisa pode ser feita por estado e cidade. Vale a pena dar uma olhadinha.
O catálogo de produtos e serviços sustentáveis está disponível para consulta e comentários dos consumidores. Lembrando, o endereço é o www.catalogosustentavel.com.br.
E com essa dica de um consumo consciente, a gente fica por aqui. A gente lembra que você também pode ouvir o programa na internet, pela página da Rádio Câmara, a www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.secom@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .secom, com S no início e M de Maria no final, @câmara.gov.br.
E o programa de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e a sonoplastia de Chico Mendes. A coordenação foi de Ana Del Monte e de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.